Senhor nosso Deus e Pai, ouve a nossa oração nesta hora, Senhor, em que estamos preparados para te ouvir falar. A noite de hoje, ela tem um peso eterno de alegria para as nossas almas quando percebemos o que o Senhor tem feito no meio do teu povo. E à medida em que vemos o Senhor cuidar de cada um de nós, não temos, ó Senhor, palavras para te agradecer. Só podemos reconhecer como o Senhor é bom e como a tua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a tua fidelidade, Senhor. Nesta hora pedimos o auxílio do teu Espírito para entendermos as palavras da profecia, para ouvirmos ao Senhor. Ao abrirmos o teu santo livro, que todos nós, ó Senhor, neste santuário, creiamos firmemente que é a tua palavra, a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra que gera nos corações todo este motivo de gratidão, de exaltação e louvor ao teu nome somente. Abençoa-nos, ó Senhor. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
A providência nos trouxe a passagem desta noite. Eu convido os irmãos para Mateus capítulo 16, o final do capítulo, do final do versículo 21 em diante até o versículo 28. Mateus 16, de 21 a 28. O que podemos aprender com gratidão nestas duas sessões ou duas perícopes do final do capítulo 16 do Evangelho de Mateus? Eu diria que muita coisa ou muitas lições sobre gratidão, a respeito de gratidão, nós podemos aprender. À medida em que estivermos estudando a passagem, nós vamos perceber por que estou dizendo isso. Nos versículos anteriores de 13, ou melhor falando, do versículo 1 em diante, nós percebemos como os fariseus e os saduceus, tentando ao Senhor Jesus, eles pediram que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu. E o Senhor disse: não vou mostrar nenhum sinal para vocês. O sinal que vocês irão receber é o sinal do profeta Jonas. A mesma mensagem, a mesma pregação. O Messias está entre vocês, ele há de cumprir a sua missão profética e ele há de ressurgir ao terceiro dia dos mortos, assim como Jonas, ao terceiro dia, foi vomitado da boca do peixe nas praias de Nínive. Jesus então questiona os religiosos de seu tempo, dizendo-lhes: se vocês sabem distinguir os tempos, quando vai chover e quando não vai chover, como é que vocês não conseguem compreender estas coisas? E ele então prossegue e adverte os seus discípulos, a partir do versículo 5, contra o fermento dos fariseus. A falsa religiosidade dos dias de Jesus ofuscava, impedia que os homens tivessem conhecimento da verdade. E Jesus então diz que estas doutrinas se tornavam como que fermentos que azedavam toda a massa, prejudicavam a vida, prejudicavam a alma, conduziam para a morte. Então, quando o Senhor Jesus deixa aqueles homens e ele segue para outra região, Cesareia de Filipe, a partir do versículo 13, ele pergunta aos seus discípulos: o que é que o povo está dizendo a respeito de mim? O que é que eles dizem que eu sou? E a resposta é: Senhor, uns estão dizendo que tu és João Batista, Elias, até mesmo Jeremias ou outros profetas. E Jesus continua e diz: mas e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? E Pedro, então, tomando à frente e representando todos os discípulos, os doze, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A continuidade desta passagem nos mostra que não foi carne e sangue que revelaram aquela preciosa verdade a Simão Barjonas, filho de Jonas, que passaria também a ser chamado de Pedro, rocha, sobre a qual o Senhor fundaria sua igreja, sendo ele mesmo a principal pedra deste alicerce de fé, de esperança e de graça. Ele diz: tu és bem-aventurado porque o meu Pai revelou esta verdade para você. Primeiro motivo de gratidão que nós podemos aqui aprender é que o fato de compreendermos a razão porque adoramos ao Senhor, confessamos o nome de Cristo, sabemos que devemos exaltá-lo e tudo deve convergir em uma adoração sincera e real a Ele, é fruto de uma revelação divina do operar da graça de Deus. Se o Senhor não abrir o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração, esta reunião se tornará mais uma reunião religiosa de um segmento do nosso país, protestantes, evangélicos, quais sejam. Mas se o Pai revela ao coração do homem quem verdadeiramente é Jesus, a sua confissão será a mesma confissão de Pedro. Mas aí a passagem prossegue, e Jesus então, ele diz, adverte aos seus discípulos que não dissessem a ninguém ser ele o Cristo, depois de ter dito que os seus apóstolos receberiam as chaves do reino. Por meio da pregação e da disciplina, as portas da igreja do céu se abririam, se fechariam aos homens. E ele disse que, mediante aquela confissão, ele edificaria a sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E aqui eu me lembro agora de uma citação errada que fiz na última mensagem no Evangelho de Mateus. O que Jesus estava dizendo e que moveu a igreja na história, e agora me permitam a citação correta, levou a rainha da Escócia a temer mais a pregação de John Knox do que os exércitos ingleses. Porque quando aquele homem se levantava para pregar o evangelho, a própria rainha do seu povo temia, não a pregação de Knox, não a palavra de Knox, mas a mensagem que Knox anunciava. E é esta razão que nos traz aqui mais uma vez e nos faz assentados ouvir novamente um homem falar a respeito de Jesus Cristo. A sequência do texto, então, a partir do versículo 21, nos diz que o entendimento de Pedro e dos demais estava em pleno desenvolvimento. O Pai revelou aquela gloriosa verdade a Pedro, revelou aquela gloriosa verdade aos discípulos, mas os discípulos ainda em um processo de aprendizado, eles precisariam ver a concretização de tudo aquilo que Jesus Cristo estava falando. E a partir do versículo 21, nós notamos a primeira aparição, ou o primeiro momento onde Jesus fala claramente, não utilizando símbolos ou sinais a respeito do que iria acontecer com ele. E por que eu falei que o entendimento ele estava em desenvolvimento? Pedro, que o confessou anteriormente, não durou muito tempo, ele estava agora achando-se dono da verdade e achando que poderia repreender o Senhor. Vamos ler dos versículos 21 a 23? Vamos lá? Vamos ler juntos. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, nesse mesmo tempo, na sequência daquilo que ele revelou a Pedro, o que acontece é que o Senhor começa a mostrar aos seus discípulos o que era necessário acontecer com ele, para que o seu povo fosse liberto de seus próprios pecados. Não foi essa a missão de Jesus? Não foi por isso que Jesus veio ao mundo? Não foi por essa razão que ele encarnou? Não foi esse o motivo que o trouxe para evangelizar com a paz e transformar os corações e mudar a direção daquilo que fazemos, porque agora passamos a saber quem somos e quem Ele é? Nesse mesmo tempo, então, Jesus começou a dizer ou a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Ó Jerusalém, cidade santa! Ó Jerusalém, cidade dos reis! Era para lá que os discípulos esperavam que o Messias triunfante sentasse no trono, que lhe é de direito, e então colocasse para correr o Império Romano que estava dominando por anos aquela região. Mas Jesus traz uma proposta diferente. Ele diz que ele deveria seguir para Jerusalém, que ele mesmo afirmou matava profetas, porque ele deveria sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, aqueles que deveriam estar atentos aos sinais, à vinda do Messias, do Cristo, seriam os homens que crucificariam o Redentor. Jesus diz então que ele iria sofrer muitas coisas da parte destes homens, depois ele seria morto e ele então ressuscitaria no terceiro dia. Mais uma vez Pedro se apresenta. A reação de Pedro não foi aquela que o levou a confessar Jesus, mas a não acreditar que seria possível que o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao entrar em Jerusalém, fosse morto, não fosse recebido. Mas o que Jesus está mostrando no final foi aquilo que Pedro ainda não estava conseguindo compreender. Ele seria morto depois de ter sido entregue nas mãos dos fariseus, dos escribas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, mas ressuscitaria no terceiro dia. A sequência, então, no versículo 22, vocês leram comigo, foi Pedro chamando Jesus à parte. Pedro pega Jesus pelo braço, eles estão andando, e Pedro então chama o Senhor à parte, e ele faz isso com o intuito de dissuadi-lo desta ideia. Ele começa a reprová-lo, diz o texto, e literalmente na língua grega ele diz: nunca, Senhor. Que história é essa? Não, tem compaixão de ti, isso não acontecerá jamais. O que Pedro não estava conseguindo enxergar é que todas as profecias apontavam para o servo sofredor, que deveria passar por tudo isso, a fim de garantir vida e salvação para o seu povo, para a sua igreja. Ele agora não está confessando algo da parte de Deus, mas Jesus sabe muito bem quem está usando Pedro. No versículo 23, ele volta-se para Pedro e ele diz para Pedro: arreda, Satanás, afasta-se de mim. Palavras semelhantes àquelas que ele disse na tentação do deserto, quando Satanás prometeu ao Cristo um reinado tranquilo se ele se prostrasse simplesmente diante de Satã. Ele estaria derrotado se assim fizesse, ele contrariaria a vontade do Pai, ele não faria aquilo que devia ser feito, ou deveria ser feito. E há uma força interessante nesta palavra, arredar aqui. A sua força na língua grega foi: Pedro, vá para trás de mim. Não é como se ele estivesse jogando Pedro para longe, mas ele diz: Pedro, fique atrás do seu líder. Siga a mim, porque aquele que foi declarado por Jesus rocha sobre a qual a sua igreja seria edificada, não poderia se tornar pedra de tropeço. Jesus então diz no final do versículo 23, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Todas as vezes, irmãos, que nós fazemos a confissão sincera e real de quem é Jesus, que nós reconhecemos quem Ele é, a sua glória, o seu poder, a sua missão, a sua vida, a sua salvação, mas tentamos de alguma maneira reprovar as suas ações, a sua palavra, a sua missão, nós agimos como Pedro e deixamos ouvir, ou deixamos, ou damos ouvidos às palavras de Satanás e não às palavras de Cristo. A sequência, então, a partir do versículo 24, é, mais uma vez, Jesus ensinando os seus discípulos e depois de ter dito, Pedro, vai para trás de mim. Lembre-se que eu sou o líder, eu sou o Senhor, eu conduzo vocês, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Emmanuel. Ele então começa mais uma vez a ensiná-los e mostrar-lhes que o pré-requisito ao discipulado, ele traz consigo não somente aquilo que nos leva a abandonar o mundo e seguir ao Senhor sem reservas, mas é uma característica ao mesmo tempo contínua da vida cristã. Vejam comigo os versículos de 24 a 28, vamos ler juntos agora. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram e de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A temática do Evangelho de Mateus é o reino do Messias. Mais uma vez ele trata do assunto e ele apresenta novamente, lembrem-se, ele mencionou isso no capítulo 10, versículo 39, o pré-requisito para aquele que deseja ser discípulo do Senhor. Versículo 24, portanto, Jesus, ele diz aos seus discípulos o que vocês leram comigo. Se alguém quer seguir a Jesus, deve vir após ele. Nunca na frente. Nunca dizendo o que Jesus tem que fazer. Percebem a ideia hoje que é passada ou transmitida de um Jesus fabricado? De um Jesus que deve ser adaptado ao meu gosto, à maneira como eu quero viver, à maneira como eu penso, à maneira como eu falo, à maneira como eu negocio, à maneira como eu trato minha esposa, à maneira como eu trato os meus filhos, à maneira como eu entendo o casamento, à maneira como eu encaro a enfermidade. O Jesus fabricado é aquele que nós queremos que nos siga. Mas o Cristo verdadeiro e real é aquele que disse, alguém quer ser meu discípulo, deve vir após mim. E se alguém quiser fazer isso, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Percebam que o que Jesus falou adiante, ele agora vai tornar de uma maneira muito mais clara, muito mais palpável, quando ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Todo mundo sabia o significado de uma cruz sendo carregada por um homem nas ruas da Palestina, seguindo para o lugar da caveira chamado Gólgota. Aquele homem estava condenado a uma morte humilhante, a pior da época. Ele poderia passar dias ali crucificado até que os seus nervos relaxassem e então se deslocasse a sua vértebra da sua cabeça, do seu crânio, e ele morresse agonizando, sufocado. Isso depois de apanhar bastante, ser humilhado e andar praticamente nu nas ruas. Ali vai um condenado. Jesus então traz a imagem novamente, e estas imagens são importantes para os discípulos. Se alguém deseja ser o meu discípulo, deve me seguir. E seguir os passos de Jesus é praticar a autonegação. É não se revoltar quando a doença bate à nossa porta. Embora questionamentos são comuns à natureza humana, à constituição do homem, ele se cala. E ele diz: embora eu não esteja entendendo o porquê, Senhor, eu esperarei em ti. Ele entende que a sua vida conjugal, ela deve estar no centro da vontade de Deus, que é a sua palavra. E por isso, importa que Cristo cresça e que ele diminua. E é só assim, meus irmãos, com muita renúncia e com muita confiança em Deus, que um casamento se sustenta. É entender que diariamente esta deve ser uma característica contínua do cristão: negar-se a si mesmo. Não eu, porém Cristo. Não eu, mas Cristo. Devemos negar a nós mesmos, devemos nos negar, devemos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Satanás, quando tentou Jesus por duas vezes, a primeira vez no deserto, a segunda vez aqui por Pedro, mais adiante fará o mesmo. Todas as vezes ele tentou fazer com que o Senhor Jesus não chegasse até a cruz. Ele queria que Jesus desistisse, ele queria que Jesus não se negasse, ele queria que o Cristo, que se esvaziou de sua glória por um momento, momentaneamente, tendo pontos de orgulho e vaidade, diga: mas espera aí, eu sou o rei, eu criei tudo isso aqui, o universo se sustenta pela minha boca. Quem são os homens? São seres criados à minha imagem e semelhança. Era o que o diabo queria, que Cristo desistisse do caminho da cruz. Mas porque ele fez isso fielmente e cumpriu a sua missão, nós estamos aqui. Temos uma visão diferente, nova, clara a respeito dele. Compreendemos, como estudamos hoje pela manhã, que se estamos em Cristo, os sofrimentos desta vida não são comparados, não chegam aos pés da glória que nos aguarda. Se você deseja seguir a Jesus, comece a praticar o que ele ensina. Negue-se a si mesmo. Você é topetudo? Negue-se a si mesmo. Você é orgulhoso? Negue-se a si mesmo. Você é arrogante? Negue-se a si mesmo. Você é prepotente? Negue-se a si mesmo. Você confia no seu braço? Negue-se a si mesmo. Você se considera forte e poderoso com o que você tem? Negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga os passos de Jesus. Versículo 25, que vocês leram comigo, Jesus ele estende o seu pensamento, a sua verdade, e diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. São conceitos paradoxais para o mundo em que nós vivemos. Que história é essa? Eu devo perder a minha vida para me salvar? Se eu perder a minha vida por Jesus Cristo, eu irei encontrá-la. O que o Senhor está dizendo é que a ordem estabelecida para aqueles que são chamados a fazer parte do seu reino. Ela começa quebrando o orgulho do homem e descrevendo o homem como ele é, nada. Os homens, por melhores, mais ricos e poderosos que sejam, terminam no mesmo lugar, assentados nos vasos semelhantes, quer sejam de ouro ou de plástico, e derramando nas latrinas a sujeira dos seus interiores. Os homens não são nada. Por mais ricos e poderosos que sejam, os homens, por sua estrutura frágil, podem estar bem, fortes, vigorosos e, de repente, tomados pela enfermidade, definham e morrem. Perder a nossa vida por causa de Cristo é entender que, uma vez seguindo, caminhando com Ele, atrás dEle, em seus passos, o morrer se torna, sim, até mesmo morrer se torna lucro. E o que somos? E o que temos? Nas palavras do apóstolo, se tornam cocô. Cocô de boi. Ele chama de esterco ou refugo. É isso. São as nossas obras. Não prestam para nada. Não garantem lugar no céu. Pode mexer conosco, com a nossa estrutura, com o que nós achamos que somos. Carregamos conosco uma dignidade de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, mas porque a nossa rebelião contra Deus, ela é tão clara na sociedade em que nós vivemos, se esta transformação não ocorrer, e se esta confissão dos lábios não partir de um coração regenerado, jamais entenderemos, meus irmãos e irmãs, o significado da palavra gratidão. Nós não vamos entender o que significa ser salvo perdendo a própria vida. Nós não vamos entender o que significa perder a vida por causa de Jesus e encontrar algo maior e superior, eterno, para todo sempre. A lógica, então, de Cristo, o sábio dos sábios, o maior de todos eles, no versículo 26 é: pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que nós podemos dar para o Senhor em troca da nossa alma? O que adiantará se nós nos tornarmos os homens mais ricos deste mundo e a morte bater às nossas portas? E nós fomos convocados a comparecer na presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos alerta, meus amados irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam nesta noite, para a seriedade da vida do homem diante de Deus, que foi criado não para viver somente nesta vida, mas que um dia comparecerá diante dele e prestará contas de tudo o que fez. Vislumbrem a ideia e percebam, vocês podem examinar as páginas das Escrituras Sagradas. Se morrermos e diante de Deus nos apresentarmos com aquilo que fizemos, tudo o que o Senhor contemplar em nossas mãos será considerado nada, esterco, fezes, cocô, nada que preste. Até mesmo se formos religiosos e nos apresentarmos diante do Senhor e dissermos: mas Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome, eu preguei, profetizei, expulsei demônios, curei pessoas, mas não entreguei a minha vida a Cristo, fui motivado por qualquer outra razão senão a glória de Cristo, Ele dirá: eu nunca conheci vocês, saiam daqui, arreda-te de mim. As perguntas do Senhor, elas são importantes porque trazem um peso de eternidade para nós nesta noite. O que aproveitará para você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você dará a Deus em troca da sua alma? Você não tem nada para oferecer? Não há outro meio pelo qual o homem seja salvo senão por Jesus Cristo? E se você nesta noite não tiver essa confiança, você pode sair daqui, pode voltar para a sua casa confortável, pode voltar para a sua família bonita, pode voltar para o seu trabalho seguro e de repente tudo muda. E você prestará contas diante do Senhor. E só existe um preço, diz a palavra de Deus, que garante a nós o acesso à presença de Deus. Marquem Mateus 16 e vamos para a primeira carta de Pedro. Façamos este paralelo aqui e observem. Que o que nós estamos abordando é algo extremamente importante. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, ou primeira carta de Pedro, perdão, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 18 e 19, nos diz a palavra de Deus que o único preço, o único tesouro que nós podemos apresentar diante do Senhor, que vale, que garante a nossa segurança eterna, que garante a nossa salvação, que garante que nós não vamos perder a nossa alma, é o que nós vamos ler juntos aqui nos versículos 18 e 19. Vamos ler? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Você já pode ter um dia tido contato com o Evangelho, em algum momento você já pode ter passado por uma igreja ou sido criado por pais tementes a Deus, ou participado de alguma reunião cristã onde este mesmo Evangelho foi pregado. Mas você continuou a sua vida, você não considerou estes valores, você se esqueceu de tudo que ouviu e nesta noite Deus lhe dá a oportunidade mais uma vez de ouvir as palavras do Redentor. Negue-se a si mesmo, siga a Cristo, tome a sua cruz, perca a sua vida e encontre a verdadeira salvação. Porque o que aproveitará para você ganhar tudo neste mundo e todo este tesouro que você está juntando, no dia final você lembrar que ele não pode ser levado para a eternidade. O que você pode dar em troca da sua alma? Se por um lado você não pode dar nada, a Escritura diz que Cristo é tudo. E se você ajunta estes tesouros celestiais e eternos, você então entenderá o significado de um crente poder agradecer ao Senhor nesta noite, porque a sua vida é sustentada por Cristo, porque o seu casamento é preservado por Cristo, porque a sua vida, não obstante as lutas e as provações da fé, é guardada por Cristo. O apóstolo escreveu aos crentes dizendo: vocês não foram comprados por prata ou ouro, Isso não adianta nada diante do Senhor. Mas vocês foram comprados por preço, o precioso sangue de Jesus Cristo. Jesus então está trazendo à memória dos seus discípulos esta gloriosa verdade. E é por meio desta gloriosa verdade, e eu tenho por objetivo lembrar a todos vocês, a mim também, e fazer conhecida esta verdade a você que está aqui conosco, porque temos tantos motivos para agradecer. Porque sabemos que, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque somos perseguidos, mas não desamparados, aflitos, mas não angustiados, abatidos, mas não oprimidos. Porque Cristo Jesus é suficiente para nós, é tudo para nós, é o nosso Salvador, é Ele que nos garante a vida eterna. Voltando para Mateus 16, nós concluímos, voltemos para lá, concluímos a nossa mensagem desta noite, lembrando aos irmãos duas palavras importantes de Cristo. Jesus, ele conclui dizendo: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A expressão há de vir na glória do seu Pai aponta para a sua parusia, o que na língua grega quer dizer o seu retorno, a sua segunda vinda, a sua segunda aparição. Ele há de vir, ele retornará um dia, gloriosamente, diz a Escritura, com os seus anjos, e ele será o juiz de toda a terra. Deus já o estabeleceu. E diz o final do versículo 27 que ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. A ideia é, não somente nesta passagem, mas em outras passagens da Bíblia, que níveis de galardão ou de premiação irão existir entre os crentes, por graça somente, de acordo com aquilo que eles realizarem, fizerem. Mas por graça somente, ninguém vai entrar no céu por algo de bom que fez, mas só pela graça de Jesus. Agora tentem também, no dia do juízo final, haverá retribuição não somente no que diz respeito às boas obras que devem ser feitas em gratidão ao Senhor, mas também aqueles que não praticaram nada, mas eu diria obras más, eles também receberão retribuição. Níveis de juízo derramados sobre aqueles que rejeitaram a mensagem da cruz. Eu fico pensando nos pais que negligenciam o evangelho para os seus filhos. Eu fico pensando nos pastores que são negligentes na pregação do evangelho e na realidade engordam com a gordura das ovelhas. Eu fico pensando nos corruptos do nosso país, que enquanto o povo morre à míngua nos hospitais, eles continuam roubando, roubando e roubando. Mas eu também penso no homem simples, e naquele cara gente boa, que todo mundo gosta, mas que nunca deu a mínima para Jesus. Todos aqueles que não entenderem e receberem esta mensagem serão julgados e condenados. E portanto, a Bíblia diz e aponta para o retorno do Rei e chama a atenção dos homens, dos povos, das gentes, para que se arrependam e creiam nele. E no versículo 28, o versículo final, que fecha o capítulo 16, Jesus solenemente afirma: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus conclui dizendo, esta não é uma passagem de fácil interpretação, mas à luz do seu contexto, Jesus, ele conclui dizendo: O que eu falei para vocês, e por isso eu repreendi Satanás que estava usando Pedro, é que dos que aqui se encontram, com exceção de Judas, o traidor, e daqueles que vão me abandonar, vocês, os apóstolos, e muitos que me viram, ou que me verão, não experimentarão a morte até que vejam concretizadas as palavras que tenho dito. Jesus estava dizendo que aqueles homens veriam sua entrada em Jerusalém, veriam a sua humilhação por parte dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, veriam a crucificação do rei, veriam o dia se tornar noite, a lua tomar uma cor vermelha de sangue, veriam o véu do santuário ser rasgado, as estruturas da terra abaladas, mortos ressuscitarem, veriam o Cristo no terceiro dia ressurgir gloriosamente, veriam o Cristo passar ainda alguns dias lhes ensinando, lhes preparando, veriam o Cristo sendo assunto aos céus e dizendo a eles: todo o poder me foi dado no céu e na terra, vão e preguem o meu evangelho. Cristo então está mostrando que o seu retorno anunciado seria inaugurado a partir do completar da sua obra, e que aqueles homens veriam e provariam a sua verdade. E hoje, irmãos, à noite, nós somos testemunhas deste fato. Nós estamos aqui, a fé cristã continua forte, pujante, viva, embora em alguns lugares de outrora, onde o evangelho floresceu, e hoje o secularismo, o imediatismo, a frieza dos homens tem afastado tantos do evangelho, Deus continua a sustentar o seu remanescente fiel. A igreja continua a crescer. Nos lugares mais longínquos o evangelho tem chegado. Em países tão fechados e onde a fé cristã tem sido perseguida, cristãos se multiplicam. Nós temos tantos irmãos que nem sabemos quantos são, não conhecemos a todos. Nós somos testemunhas oculares deste fato. Eu convido você, nesta noite, a seguir a Cristo. Ele, mais uma vez, através do seu evangelho, oferta esta graça. Creia nele. Abandone a sua vida de pecados. Não acredite que a verdadeira felicidade está neste mundo e nas coisas deste mundo. Seja agradecido. Não se esqueça que você permanece de pé e faz o que faz porque ele te sustenta. Agora não se esqueça. Um dia ele vai pedir contas a todos nós do que fazemos, dos dons e dos talentos que nós recebemos. Ele vai pesar na balança quem de fato foi agradecido sempre, não somente nas horas boas. Nós estamos aqui tendo a oportunidade ímpar do testemunho de uma irmã de fé. Posso falar como pastor dela, não tenho vergonha de o dizê-lo. O seu ato de gratidão aqui para a glória de Cristo não é só porque agora ela experimenta a cura. Ela foi agradecida em todo o tempo e você continua ingrato. Vai sair daqui ingrato. Vai continuar vivendo a sua vida ingrato. Vai voltar as suas costas para Cristo. Por quê? Se Ele é a razão da vida. Se o mundo foi feito por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, amigos, Ele tem o mundo em suas mãos. Não vale a pena sair daqui sem responder com fé à palavra de Cristo. Não é a nossa prática, até porque não é bíblica, chamar ninguém na frente. Não se preocupe, não se constrange, eu não vou fazer nada disso. A sua consciência, sim, a sua consciência, é que eu espero com sincera oração saia daqui de maneira tal que você se sinta incomodado com o que acabou de ouvir, se sinta impactado com o testemunho que acabamos de experimentar, simples, sem nenhum sensacionalismo. Ninguém foi chamado aqui na frente para dizer quanta bênção, como é seu nome, o que você fez. Isso aí é papagaiada. O crente de fato louva ao Senhor, continua louvando ao Senhor. E até mesmo aqueles que experimentam a morte dizem: pastor, eu estou firme. E se o Senhor me chamar, eu vou para a presença dele e viverei com ele para todo sempre. Não saia daqui com raiva. Não saia daqui chateado pelo sermão tão demorado. Mas perceba que o ambiente que você está é santo. E o que nós estamos fazendo aqui é lidar com aquilo que é eterno. O que estamos fazendo aqui é algo que durante a semana nós nos esquecemos e nem lembramos. Comemos, bebemos, casamos, nos damos em casamento. Esse é um momento ímpar para que você reflita. Se você foi de igreja, volte. Não é convite para que você venha para cá, não. Volte para Cristo. Procure uma igreja séria, onde o evangelho é pregado e você vai ser preparado para o céu. Se você está aqui pela primeira vez e viu que o pastor não parou para ficar pedindo o seu dinheiro, lembre-se que existem igrejas de Cristo que o evangelho é pregado e você é convidado a voltar. Quem sustenta essa igreja são os crentes que entendem que se eles não fizerem isso, o evangelho não será honrado. Mas se você voltar aqui, você vai continuar a ouvir a mesma palavra. Se você teme ao Senhor, é servo de Deus, renove a sua aliança com Ele, o seu chamado e as implicações claras, vivas e reais do preço do discipulado. Siga Jesus, após Ele. Ele é o líder, Ele é o rei. Siga Jesus, negando-se a si mesmo, o seu eu, o seu orgulho, sua vaidade, a sua prepotência. Seja humilde, porque humilde de espírito é que recebe o reino. Tome a sua cruz, entenda que ser cristão envolve sofrimento, envolve luta, envolve dor. Siga Jesus, e seguindo a Jesus, você sempre será lembrado que o seu fardo não será mais aquele que carregarás, mas tomando o fardo de Cristo, você perceberá que este é suave e leve, porque ele já cravou na cruz todos os seus pecados. Creia nele, entregue a sua vida a ele e seja salvo. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças e bendizemos o teu santo nome nesta noite. Uma noite memorável para o teu povo, onde mais uma vez abrimos as portas dos céus, através da adoração, da pregação verdadeira do teu evangelho, da graça, e anunciamos a Cristo aos homens, e agradecemos a Cristo, porque até aqui ele tem sustentado e abençoado os seus servos, mesmo na hora da dor, da luta e da provação. Ó Senhor, nós te agradecemos nesta noite por tua palavra e rogamos que a tua palavra, que é poderosa, que não volta vazia, produza os santos efeitos, celestiais efeitos nas almas daqueles que ouvem. Que haja salvação nesta noite, que haja renovação de aliança, que haja compromisso de santidade, que haja em uníssono um sentimento verdadeiro de que agradecer é bom, sempre bom, mas viver agradecido, Senhor, é muito melhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.